Tempo de informação, tempo de escutarmos o Vítor Melenas para já com os títulos. Vítor.
Sejam bem-vindos. Tomar vai ser um dos intervenientes na Conferência Internacional de Autarcas a realizar este domingo em Israel. A Direção Regional de Agricultura e Pesca está a convocar todos os interessados no aproveitamento hidroagrícola do Carril para uma reunião. Vendedores do mercado municipal podem vir a ser obrigados a ter bancas distintas para produtos diferentes. Estamos com a nota do dia hoje com o Padre Mário Duarte.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santiria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. Dia 20, pelas 11 horas, procissão em honra de Santiria. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santiria.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubulosidade na região sul, vento em geral fraco, superando moderado nas terras altas, das regiões norte e centro, ainda neblina ou nevoeiro matinal e possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior, norte e centro. Descida da temperatura mínima nas regiões do interior. Quanto a máximas, 16 graus para a Guarda, 22 para o Porto e Castelo Branco, 23 para Coimbra, Lisboa e Faro, 24 para Santarém e Tomar e 25 para Leiria e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, vai apresentar uma comunicação no próximo domingo, 18 de outubro, na 30ª Conferência Internacional de Autarcas, a realizar em Tel Aviv, Israel. A conferência é organizada, entre outras entidades, pelo Conselho Nacional Americano dos Assuntos Judaicos e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. Trata-se de um encontro internacional de lugares fortemente marcados pela herança judaica, pelo que o convite feito à autarca tomarense é um importante testemunho do peso que Tomar e a sua sinagoga têm cada vez mais no contexto internacional do judaísmo. Recordo-se que Anabela Freitas presidiu já em setembro aos trabalhos da primeira cimeira luso-espanhola das redes de judiarias, na qualidade de presidente da Assembleia Geral da Rede de Judiarias de Portugal, realizada em Córdoba, por ocasião dos 700 anos da sinagoga daquela cidade espanhola. Já o ano passado, Tomar esteve também representada com a sua sinagoga na Feira Internacional de Turismo de Tel Aviv, no âmbito da participação da Rede de Judiarias de Portugal. Tomar reforça assim, cada vez mais, a aposta na aproximação à comunidade judaica, que teve um papel determinante no desenvolvimento da então vila no tempo do infante Dom Henrique, cujos traços estão ainda bem marcados no património material e também imaterial do Conselho de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo está a convocar todos os proprietários e agricultores beneficiários do aproveitamento hidroagrícola do Carril para uma reunião com o principal objetivo de reativar a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã. Reunião a realizar no próximo dia 23 de outubro, uma sexta-feira, pelas 18 horas, na sede da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar. Assim, para o efeito, a eleição dos vogais da Junta, em reunião com todos os beneficiários, proprietários e ou agricultores, os proprietários ou agricultores de prédios e explorações dentro do perímetro agrícola, que pretendam ser vogais da Junta de Agricultores, deverão previamente apresentar a sua lista à Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, em carta assinada pelos 5 elementos que devem constituir a lista. A reunião pretende também informar sobre o ponto de situação e trabalhos em curso naquela hidroagrícola, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020. Elisete Jardim, responsável pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, explicou, entretanto, à ERTS em detalhe as razões que estão na base da realização desta reunião.
A barragem do Carril é uma infraestrutura pública de aproveitamento hidroagrícola, cujo dono da obra é a Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo, como disse muito bem. A Direção Regional de Agricultura, naturalmente, tem ao longo dos anos vindo a mudar a sua estrutura orgânica e as suas competências, e naturalmente que não é a sua competência gerir um perímetro de rega. os perímetros de rega estão considerados na lei e compete aos utilizadores da água fazerem a sua gestão através de uma comissão de agricultores. Naturalmente que tudo isso já foi tratado há uns anos atrás, mas foi-se desativando porque a barragem tinha alguns problemas que nós entretanto resolvemos, e neste momento queremos ainda continuar a resolver problemas da barragem, de segurança pública designadamente, e para isso vamos ter que fazer uma candidatura ao PDR. A candidatura, para ser válida, para ter maior pontuação na sua elegibilidade, deve estar suportada por uma junta de agricultores de rega, embora não tenham que apagar. Isto é uma candidatura com financiamento a 100%, mas eles têm que assumir, e nós queremos que, assim que as obras de segurança que são necessárias estejam concluídas, nós queremos entregar completamente esta infraestrutura, porque nós não temos competência para estar, nem técnica nem financeira, para manter na nossa posse uma infraestrutura destas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Devido à realização da Feira de Santa Iria e em virtude da proibição de trânsito automóvel na zona de Várzea Grande, o percurso dos transportes urbanos de Tomar foi alterado. Essa alteração ocorre desde o passado dia 11 de outubro e vai prolongar-se até 26 deste mês. Assim, os transportes urbanos de Tomar serão desviados pela rua Coronel Luís António Parício, com exceção dos dias 18 e 25 de outubro, em que esse desvio será feito para a Avenida Cândido Madureira e para a Rua Torres Pinheiro. São efetuadas paragens nos locais sinalizados para o efeito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nesta sexta, sábado e domingo, a Missão Continente, no âmbito dos seus projetos de responsabilidade social, realiza uma campanha nacional de recolha de alimentos, campanha que vai decorrer também em Tomar, para doar produtos a todos aqueles que mais necessitam. Esta ação será realizada em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa. Durante os três dias, várias centenas de voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa, do Continente e também do Meu Super, vão estar em todas as lojas Continente e Meu Super a auxiliar na recolha dos alimentos. Todos podem então contribuir com bens essenciais, como arroz, massa, enlatados diversos, leite, açúcar, sal e bolachas, entre outros produtos. Os produtos e alimentos oferecidos pelos clientes serão posteriormente distribuídos às populações mais carenciadas, sinalizadas pelas diferentes delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, de acordo com as necessidades mais urgentes de cada região. No caso da Cruz Vermelha, do núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa de Tomar, esse apoio será dirigido a cerca de 200 famílias necessitadas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O mercado municipal de Tomar voltou a estar em foco na reunião de Câmara realizada na última segunda-feira, não por questões que se prendam com as obras em curso no edifício, mas pela forma como o mesmo deverá funcionar de futuro. O vereador Pedro Marques dos Independentes por Tomar levantou a questão de se pretender que os vendedores sejam obrigados a ter bancas distintas para produtos diferentes. Para o vereador, esta situação poderá mesmo obrigar alguns vendedores a abandonar a sua atividade.
Eu não diria que, se fosse um mercado novo, não pudesse existir estas regras que se estão a tentar implementar. Agora, um mercado que já existia, em que, e sabemos as dificuldades que as pessoas têm, e muitas delas continuam a funcionar porque são elas a trabalhar, ou eles a trabalhar com a ajuda da família e tudo mais, não têm rendimento para poder empregar, seja quem for. Portanto, não é por ali que o emprego se vai efetivamente ter algum reflexo no emprego. É que havia bancas que vendiam bolos e fruta, por exemplo, outras que vendiam fruta e queijo, e que, ao que parece, agora estão a tentar que essas pessoas tenham que arranjar outro espaço para vender, um espaço para vender uma coisa, outro espaço para vender outra, o que obriga a terem alguém em cada um desses espaços. e terem que contratar alguém, o que é quase impossível. Portanto, eu acho que devíamos refletir nisto. Não digo que quem tem várias bancas não possa pôr uma por outras coisas. Agora, se obrigam a ter outro espaço fora daquela situação que elas estão atualmente, do espaço que são ocupar atualmente, para num caso terem os bolos, outra coisa, num caso terem o queijo, noutro lado terem frutas, vai ser muito difícil. Então estamos a obrigá-las a desistir de uma atividade, que é muito complicado. Porque nenhuma daquelas atividades, por exemplo, a atividade só dos bolos, a atividade só dos queijos, não é viável ter alguém, contratar alguém para poder exercer esse comércio.
Na resposta, o vereador responsável pelo mercado municipal referiu que o assunto está em discussão com os vendedores. Bruno Graça lembrou que há um regulamento que não deve ser aplicado de forma cega, mas lembrou também que há normas a cumprir.
É um assunto que está espelhado e que foi discutido quanto ao regulamento e que tenho vindo a discutir com os vendedores. Alguns, que não é muita gente, alguns que efetivamente têm mais que uma área, um setor, digamos assim, de comércio. Sendo certo que o mercado é novo, quer dizer, aquilo de facto vai ficar novo, e vai ter que ser organizado de tal maneira que possa responder em termos de competitividade com qualquer outra grande superfície que existe aqui em Tomar, protegendo naturalmente os produtores de Tomar. Portanto, neste momento é um assunto que há de continuar a ser discutido com as pessoas, com, aliás, a curto prazo vou fazer reuniões a seguir à Feira de Santa Iria e começar a fazer reuniões exatamente por causa do mercado em termos de preparar a transferência de um sítio para o outro e naturalmente, qualquer caso, digamos, alguns desse assunto, esse assunto, nomeadamente, foi já discutido e debatido, quer em executivo, quer com eles, quer em Assembleia Municipal, e agora há que, de alguma maneira, não fazer a lei, o regulamento, uma lei cega, mas há um regulamento que tem a ver com as normas que neste momento os mercados municipais têm que cumprir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os membros do Executivo da Junta e da Assembleia de Freguesia Urbana de Tomar participaram nesta quarta-feira num conjunto de visitas às obras e intervenções realizadas por esta Junta de Freguesia em equipamentos escolares e em estradas. A ERTS acompanhou durante todo o dia a iniciativa, que começou logo pela manhã na Escola Básica Infante Dom Henrique. Como referia na ocasião o Presidente da Junta, Augusto Barros, este é um estabelecimento de ensino com vários problemas e em que a principal preocupação de momento se prende com o saneamento.
Estamos a fazer sempre o melhor possível quando nos são solicitado pequenas coisas nas escolas. Esta, a Infante, é uma delas. É pena que a gente não possa intervir mais, porque a Associação de Pais tem trabalhado aqui muito e eu tenho que lhe dar o valor a eles, porque eles conseguem ter umas verbas que mais ou menos disponibilizaram agora, e era o que estava aqui a senhora coordenadora a dizer, estes tais espaços que vão ser tapados e que vão tapar, ligar um edifício de escola à parte da biblioteca, que já é uma grande vantagem que tem, para que os miúdos não andem à chuva. Eles pediram-me há dias, e está um estudo, o tal corredor por dentro, seria uma abertura, acho que teria que se iluminar, mas isso está em estudo, mas não sei se será feito já, conforme eles tiverem estas obras aqui feitas, a gente estará atento e ao solicitado. Também não há problemas, que a gente em pouco tempo vem aí e consegue resolver essa situação. Vamos acudindo, temos o espaço, o ar livre, cara, o seu corredor está a dizer que é verdade, é uma área que tem pouco escoante. Eu não sei, nós, cada ano que passa, são caradas e caradas de areia e lixo que se tira dentro daqueles buracos. Passado há uns tempos está entupido novamente, não tem dreno, como deve ser. Isto foi feito, o dreno foi muito mal feito logo de início, e depois temos o problema do Reizedo. O Reizedo entra-se ali de tal maneira que, além dessa parte das águas pluviais, é o saneamento. E eu espero, de facto, a Câmara nos acusa nesse aspecto de entrar as árvores abaixo. Porque a ver se a gente evita pelo menos. Porque é raro, dois em dois meses, mais ou menos, os Tomares têm que mandar sempre aqui as equipas de desobstrução, meterem alta pressão para conseguir tirar o Reizedo, e outras vezes os tubos já estão rotos, já não há hipótese, ainda não há muito tempo. Aqui a parte da gaiola é um assunto que, de facto, nós numa altura viemos aqui dar uma pequena reparação só para aliviar, mas ela estava em péssimo estado. E a Associação de Pais tem feito aqui uma intervenção muito boa, estou a verificar agora que já há uns dias cá na vinha, sei que eles estão aqui a fazer um bom trabalho. Nós gostaríamos de intervir mais, mas é como digo, a escassez financeira, e isto já é aqui uma coisa que enverga muito mais dinheiro, mas acho que a Associação de Pais está a trabalhar bem. E esperamos no futuro a gente colaborar dentro das possibilidades aquilo que podemos.
A comitiva visitou também a Escola Básica de Santo António, junto do bairro 1º de Maio, onde a Junta também tem feito, ao abrigo dos protocolos que tem com o município, um conjunto de intervenções. Destaque para a criação de sanitários mais amplos, que resolveram assim uma situação complicada, uma vez que a escola dispunha há largo tempo apenas de um único sanitário para todo este estabelecimento de ensino.
Nós, uma das coisas que tivemos que intervir logo no início, que acabámos por fazer lá a visita a esta escola, não sentia que esta escola só tivesse um lava-mãos, um só para tanta criança. Portanto, isto foi uma das coisas que foi logo despedido, e nós, junto da Câmara e com a Junta, conseguimos combinar nas férias o alargamento de certas paredes que estavam aí, a ampliação, passámos para 6 ou 7 lavatórios.
Sim.
Que passámos. Aquilo é o que se pode dizer, que era uma vergonha numa escola deste tamanho e só ter um lavatório. Foi a primeira fase, logicamente. Pintura, resolveu-se aquela parte toda e impecável. Depois tivemos mais da parte que diz respeito às infiltrações, porque havia aqui salas que a água entrava, tivemos que pelo exterior e dos telhados isolar, ainda foi há pouco tempo, que educar a escada mais vindo dos bombeiros com os nossos pessoal, para que houvesse intervenção junto onde está aqui as torres das chaminés e que tivesse situado, porque havia ali zonas que a água se infiltrava e as salas é que sofriam com isso. Temos aqui duas salas, uma feita pela Associação de Pais, outra pela Junta, porque as salas estavam muito desnudas na parte das quantas pinturas, as telhadas, isso tudo para pedir uma intervenção, porque são salas muito grandes e antigas, e é uma pena que, de facto, não se faça uma manutenção assídua neste ponto. Lá fora foi a parte dos muros que estavam instalados, havia grandes rupturas, e até no próprio edifício também lá na retaguarda, queremos ver. Acabámos por conseguir aquilo, foi a parte de respeito ali ao brinquedo, que a gente chama os balões. Aquilo era uma coisa que estava um bocadinho desmazelada, precisava de reparação de pinturas, precisamente aquelas pastilhas que haviam de ser levadas, que já tinham desaparecido. Fez-se o telheiro lá daquela, foi a Associação de Pais que tomou em mãos aquela iniciativa, pediu uma autorização à Câmara, a Câmara lá foi cedendo. Agora diz-lhe aqui a que está no lugar de coordenadora, não sendo coordenadora, está no lugar dele. Era a tal sala, e isso já foi um dos casos que foi ventilado junto com o vereador, com a Câmara. Isso é um passo a dar-se, mas que será mais difícil, porque eles estão sempre a chegar para trás por causa da estrutura, do endosamento, da parte que diz respeito às infraestruturas, o enquadramento que eles têm de fazer. Mas talvez se consiga.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Mar, no âmbito do projeto Junta Educa, irá promover um espetáculo cultural e educativo com o intuito de assinalar a abertura do presente ano letivo. Parece um pássaro, assim se chama este evento, que é baseado no 5º livro do ciclo de leituras, Livros com Pernas para Andar, e que se realiza em parceria com a Associação para a Promoção Cultural da Criança. Uma história do escritor David Machado sobre um menino que encontra um curioso chapéu e que resolve levar o mesmo para a escola. O autor Raimundo Cosmo irá estar esta quinta-feira e depois na sexta-feira na Biblioteca Municipal de Tomar, onde trará vida a toda esta história a partir dos elementos visuais criados pelo ilustrador Gonçalo Viana. Junta de Freguesia, com esta e outras iniciativas, pretende promover a igualdade de oportunidades e ampliar os conhecimentos das crianças, trabalhando no conceito de proximidade entre a escola e também a comunidade. Fechamos com a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Não precisamos ser especialistas em história para percebermos que a leitura correta dos acontecimentos exige sempre algum recuo e distanciamento em tempo e espaço para se obter, quanto é possível, uma significação minimamente clara dos factos. Se alguma coisa é evidente neste momento, na nossa história, é que não vemos todos as coisas claras. Há incógnitas a mais sobre estas aparentes evidências. Mais do que nunca, sinto que as artimanhas do poder são mesmo complexas. Elas verificam-se a nível local e no âmbito nacional. Com um ar pio, uma forma doce de contornar os problemas que lhe são lançados, ontem e hoje, o poder, isto é, a atitude do chefe, do patrão, do superior, é exatamente a mesma. O olhar sobranceiro, aceitação resignada de superioridade, sorriso ou silêncio discreto, faça todas as vénias, precedências e homenagens. O que se diz ao longe, no anonimato do povo, parece simplesmente secundário. Importam as palavras diplomáticas das escadarias de dependentes próximos. Parecem, aqueles que buscam o poder pelo poder, autorizados a ferir a modéstia, a aumentar os louvores, a exagerar os méritos. Parece que neste atual tempo da nossa história não bastam as eleições. A máquina da propaganda política continua. As novas cadeiras do poder, afinal, continuam sem inquilinos à vista. As mesmas, todos o sabemos, são peças construídas, uma a uma, pela sentença do povo. Os resultados, de facto, deveriam servir de ponto de partida para a comunidade e não ponto de chegada de qualquer ambição pessoal secreta. Por mais vaticínios que se façam, parece que ninguém sabe o que será o futuro político deste país. Já tudo nos tem acontecido neste gracioso tempo de democracia que ninguém, de sanidade mental, quer perder, mas que nem por isso deixa de lançar questões sobre a forma de a gerir. O que parece é que tudo se está a amassar com perigosa pressa legalista, mas se está a refletir muito pouco na grande urgência de repensar Portugal e de servir o povo. E chegamos ao ponto nuclear. Importa compreender que ninguém detém, por inteiro, dados interpretativos da história. Precisamos aprender sempre, de coração aberto, aos ventos que sopram dos quadrantes mais insuspeitos. É aqui que a dimensão de Deus, sábio e omnipotente, independente de todas as contingências, Ele, o eterno presente, não nos deixa abandonados à voracidade cega dos acontecimentos. Não é fácil a leitura dos sinais destes tempos, mas é certamente mais correta a leitura feita pelos corações simples e sábios do que pela astúcia dos poderosos e arrogantes, que se julgam sabedores de todos os porquês. A posição da história desta legislatura ainda vai no adro, mas ela precisa que alguém a conduza para que se verifiquem as evoluções políticas, sociais e económicas que todos desejamos.
Nota do dia com o Padre Mário Duarte no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.